Vamos falar sobre zoneamento ecológico econômico. Você conhece esse conceito? É um instrumento de planejamento ambiental fundamental para estabelecer diretrizes de ordenamento e gestão do território. E ele pode ser o norteador da produção de políticas públicas ambientais para os municípios, não é? E como é que os diferentes municípios e estados tratam desta questão, inclusive um evento? Eu converso sobre o assunto com o professor Jurandir Ross, do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Ele é especialista no tema de zoneamento ecológico econômico. Professor Jurandir, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e compartilhar aqui o seu conhecimento. Então, eu vou começar perguntando, professor, para a gente explicar um pouco melhor esse conceito. Tem gente que deve estar ouvindo esse tema pela primeira vez, né? Zoneamento ecológico econômico. O que é isso exatamente, na prática? Como pode funcionar?
Bom, tentando ser mais ou menos didático, o zoneamento ecológico econômico, ele é um processo de construção de mapas e de informações que se relacionam basicamente com três coisas: com aspectos da natureza, da sociedade e da legislação ambiental. Então, o zoneamento é, na verdade, um mapeamento que identifica no espaço territorial que está sendo trabalhado, estudado ou mapeado, como queiram dizer, identifica as diferenças que ocorrem num primeiro momento, as diferenças que ocorrem no território, no aspecto da natureza, relevo, solo, geologia, clima, cobertura vegetal, né, uso e ocupação da terra, o outro aspecto, a legislação ambiental incidente nesse território, do tipo, além do Código Florestal, por exemplo, o que mais tem especificamente que abrange aquele território, unidades de conservação, por exemplo, tá? Uhum. Parques estaduais, parques federais, áreas de proteção ambiental e assim por diante. Uhum. E na parte econômica, o que caracteriza aquele território, quais são as diferenças que ocorrem naquele território no aspecto econômico. Então, por exemplo, com relação a se é uma área dominantemente agrícola, se é uma área dominantemente de pecuária, se é uma área dominantemente de uma faixa de urbanização com industrialização, enfim, todas as possibilidades que se tem de uso e ocupação da terra naquele território. Uhum. E aí identifica-se as diferenças, analisa-se essas diferenças e estabelece-se nessas diferenças as zonas, não é? As zonas. E para que se faz isso, não é? Se faz isso justamente para identificar problemas e apresentar soluções.
Professor Jurandir, então, gostaria de entender se esse olhar, né, essa análise técnica, ela já vem sendo feita por especialistas, ou seja, conhecimento, né, científico que está sendo desenvolvido, e se de alguma maneira isso está sendo aplicado em políticas públicas, né, por estados, municípios, quer dizer, já tem exemplo disso, dizer, ó, essa política leva como base essa questão, né, do zoneamento ecológico econômico. A gente tem exemplos disso? Já o senhor tem experiência, inclusive, em outros estados, não especificamente São Paulo, pode fazer reflexões sobre isso, claro, né, algumas projeções sobre como seria esse zoneamento em São Paulo, mas eu quero entender se isso já funciona na prática, quer dizer, o conhecimento e a política pública, né?
Para você entender um pouco melhor isso, vou fazer um pequeno histórico. Uhum. Essa coisa do zoneamento, ela começou a partir da Constituição de 1988, uhum, onde se coloca lá que é preciso fazer o zoneamento ambiental, né? No início ele é chamado zoneamento ambiental. Isso em 88. Na década de 90, todos os investimentos e políticas públicas que necessitavam de recursos financeiros, de investimento internacional, tipo o Banco Mundial, por exemplo, como a Constituição brasileira já indicava que precisaria fazer zoneamento, o Banco Mundial começou a exigir para liberar recursos de investimento nas políticas públicas dos estados, uhum, e do federal também.
Sim.
Começou a exigir que os estados passassem a fazer o zoneamento socioeconômico e ecológico. Tá? Isso na década de 90. Dentro dessa década de 90 mesmo, surge, se retira o sócio, fica só o zoneamento ecológico e econômico. Bom, quem logo de início começou a recorrer ao Banco Mundial para recursos de investimento, tipo Mato Grosso, Rondônia, né? Foram os estados que a bacia do Alto Paraguai, né? Pegando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, foram os estados que recorreram ao Banco Mundial logo no início da década de 90. E por isso eles foram iniciados, quer dizer, eles foram os iniciantes nesse trabalho de mapeamento e de levantamento dos recursos naturais, das condições socioeconômicas dos seus territórios. Bom, ou seja, a década de 90 foi o marco, digamos assim, o marco zero, uhum, para se começar essa política de zoneamento ecológico e econômico. Os estados do Mato Grosso e Rondônia, que eu participei, e também da Bacia do Alto Paraguai, que eu também participei, e também do zoneamento da zona costeira do Brasil, através do GERCO, que eu também tive alguma participação, todos aconteceram ao longo da década de 90 e no início da década de 2000, na primeira década de 2000. Bom, essa coisa avançou, se trabalhou, os estados fizeram a lição de casa, conseguiram os dinheiros do financiamento, viraram lei, né? Viraram lei desses estados. Na Bacia do Alto Paraguai não virou lei, porque não tinha esse propósito. E a partir daí, os estados deveriam adotar essas decisões que foram, essas diretrizes, digamos assim, que foram definidas nos projetos de zoneamento, que é um trabalho caro para ser feito, é muito caro, né? Não é barato. E aí, o processo de construção é um processo mais ou menos lento, gasta um certo tempo, e os resultados, depois de construído, de feito, de desenvolvido, e produzidos os mapas, os relatórios, etc., as análises todas, uhum, as indicações, as recomendações, as diretrizes, vai para a votação nas assembleias do estado, né? E isto é um problema, porque para lá no estado e para na assembleia, e aí fica patinando, e aparecem muitos problemas que impedem o processo de fato virar uma lei. Uhum. Então isso aconteceu com Mato Grosso, não aconteceu com Rondônia virou lei mais rapidamente, mas dos dois exemplos que eu tenho lá de Rondônia e Mato Grosso, sinceramente, a grande preocupação do zoneamento era barrar a expansão do desmatamento, né? Garantir as terras indígenas, garantir as unidades de conservação, uhum, direcionar a ocupação do uso das terras para aquelas áreas menos frágeis, de maior potencialidade para agricultura e pecuária, e aquelas áreas mais frágeis deixá-las protegidas. Uhum. Bom, quando a gente olha isso hoje, depois de 20 e poucos anos, a gente fica, digamos assim, ligeiramente decepcionado. Por quê? Porque o estado de Mato Grosso inteiro já foi desmatado, enquanto ficaram discutindo na Assembleia.
Que coisa, hein?
E Rondônia também, grande parte foi desmatada e transformada em pastagens, porque também a lei foi criada, mas não houve uma aplicação rígida da lei. Então, nós temos etapas, né? Primeiro, você constrói o produto técnico científico, que é um instrumento de política pública, né? Para direcionar as políticas públicas, mas na hora de votar na Assembleia ou na hora de aplicar quando a lei está aprovada, demora tanto, né? Às vezes demora tanto que o efeito é...
É uma outra história, né? Justamente. Agora, professor Jurandir, o evento trata da questão do Estado de São Paulo, tem um decreto estadual sobre isso e quero aproveitar a sua experiência para projetar um pouco o que seria esse zoneamento ecológico econômico aqui em São Paulo. Claro, alguns aspectos de forma resumida, a gente ainda tem um tempinho para entender aqui em São Paulo o que está sendo feito ou o que pode estar sendo feito, porque a gente entende que lei nem sempre, né, é aplicada na prática, só deu um exemplo aí vivo disso, né? Que é o que vocês vão discutir nesse evento.
Veja o seguinte, a questão do zoneamento ecológico econômico, a partir do Código Florestal publicado em 2012, ele virou obrigatório para os estados. Uhum. Os estados passaram, a partir de 2012, um prazo de 5 anos para fazerem seus zoneamentos ecológicos e econômicos. Muito bem. Claro que não fizeram. Alguns fizeram, outros começaram, mas...
E São Paulo, professor?
Então, em São Paulo tem esse decreto, né? E eu não estou participando, obviamente, do trabalho de São Paulo, porque ele é desenvolvido pelos técnicos do estado, que são competentes e fazem muito bem o trabalho. Eu conheço vários, né? Então não há problema de qualidade técnica dos profissionais. O estado de São Paulo está produzindo esse zoneamento ecológico econômico, então, desde algum tempo, acho que desde quando foi feito o decreto, e já parece ter um produto, né? Acabado ou em fase final de acabamento. Bom, é claro que isso, quando a gente pensa no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem muitas diversidades territoriais, né? No aspecto econômico, no aspecto ambiental, na legislação ambiental. Então, por exemplo, se eu pego a faixa costeira, né? A planície costeira é uma situação X, que ela precisa ser tratada e subdividida em diferentes zonas, porque a faixa costeira da planície costeira não é homogênea, ela é diferenciada, né? Áreas que têm mais concentração demográfica, mais indústria, mais porto e assim por diante, e outras que são mais turísticas, e outras que são mais diferentes. Você vai para a Serra do Mar, a mesma coisa, né? Nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar, mas tem ocupação, então você tem que pensar que aquela ocupação que está lá não pode ser tirada de lá obrigatoriamente, que ela é, sobretudo os antigos, né, os anteriores à lei, precisam ser considerados. Quando vamos para o Planalto, né, nós no Planalto aqui nós temos uma variedade grande. Por exemplo, tem o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é uma unidade por si só, faz tanto do ponto de vista da natureza, como do ponto de vista da economia e social, ela é distinta no estado. Por quê? Porque é um corredor, né? É uma área baixa, aplanada, né? Rodeada de duas serras, Bocaina, Serra do Mar de um lado, Mantiqueira do outro. É uma área quase plana nessa área interior, onde está a Dutra, onde estão outras rodovias, e ligando, né, São Paulo e Rio de Janeiro, criou-se então um importantíssimo corredor urbano industrial. Uhum. Ora, então isso é uma outra zona, por exemplo.
Sim.
Essa zona, por exemplo, da parte baixa do Vale do Paraíba, ela é muito distinta de, por exemplo, São Luís de Paraitinga, Cunha, Lagoinha, e outras cidades que são as cidades do café no estado do estado de São Paulo, Paraibuna, né? E que estão em áreas de morros e, portanto, elas oferecem maior dificuldade de ocupação de atividades econômicas. Resultado, se a gente pegar só a região do Vale do Paraíba, nós temos pelo menos 3 situações diferentes. Uhum. O lado de São Luís do Paraitinga, Cunha, Lagoinha e Paraibuna, né, que tem um jeitão, tem uma economia, tem uma condição natural de relevo, solo e rocha. Temos essa parte central, que é a dominante economicamente, e temos a escarpa da Serra da Mantiqueira, que é outra situação.
Quer dizer, então, se considerar o estado todo, são várias zonas, né?
Sim. O que acontece é o seguinte, provavelmente o que acontece é o seguinte, vai se ter zonas, grandes zonas, né? E essas grandes zonas, estou supondo, tá? Uhum. Sofrerão subdivisões de subzonas em função de características específicas.
Muito bem.
Dentro, por exemplo, dentro de cada zona maior. Então, por exemplo, o estado de São Paulo é um grande canavial, em grande parte, né? Na parte mais centro-oeste, um grande canavial. Um grande canavial, ou então uma área de citricultura, ou então pecuária. E a pecuária no estado de São Paulo, ela é um processo residual, digamos assim. A tendência dessa pecuária, desses campos de pecuária, é eles serem substituídos por uma atividade econômica que aproveita melhor o recurso da terra. Uhum. Né? A não ser naquelas áreas em que as condições de relevo e solo são desfavoráveis, porque é muito inclinado, tem
muita
dificuldade. Uhum. E aí as máquinas agrícolas não conseguem trabalhar, e se forem trabalhar, cria um problema ambiental terrível com erosão, com erosões, assoreamentos e etc.
Bom, professor, a gente está com o tempo super esgotado, a gente queria dar uma noção do que é essa discussão que será tratada no seminário UrbanSUS, reflexões sobre proposta de zoneamento ecológico econômico de São Paulo, promovido pelo Centro de Síntese USP Cidades Globais do IA, no próximo dia 30. Tem um painel, inclusive, que terá a contribuição do professor Jurandir Ross, do Departamento de Geografia da USP, que é especialista no tema. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto, e a gente pode voltar ao tema, viu?
Ah, sim, tudo bem. Fique à vontade.
Muito obrigada, bom dia e até a próxima.
Bom dia, até mais.